pelas escolas, programadas pelas escolas, propostas pelas escolas, porque é de facto com as escolas que este programa se deve fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir sobre uma proposta do artigo 120C, reforço do apoio sustentado às artes, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Companhia Clara Andermatt é simbólica de um concurso de apoio às artes que deixou de fora muitas estruturas consolidadas com trabalho reconhecido. Todos nós nos lembramos de ouvir falar da Companhia Clara Andermatt há 30 anos, que ficou agora fora do concurso bienal de apoio às artes, não por falta de mérito, não por falta de pontuação, mas porque a verba destinada àquela modalidade há 2 anos não chegava para esta companhia. Como esta, muitas estruturas nos 5 concursos já publicados ficaram de fora. Mais uma vez, o Governo falhou quando anunciou que o apoio sustentado às artes ia ter o maior reforço de sempre, não anunciou nem avisou que teria também um enorme número de estruturas que seriam excluídas deste apoio apenas porque preferiram concorrer aos 2 anos em vez de concorrer aos 4 anos. É preciso corrigir e é urgente corrigir este erro em nome da sustentabilidade e do futuro das artes e do apoio às artes neste país. As estruturas e todos os que fazem cultura neste país merecem mais respeito.
Muito obrigado. Passamos agora à apreciação do artigo 121, que diz respeito ao financiamento do ensino profissional, estando inscrita para usar da palavra a Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Nós não podíamos deixar a educação de fora das nossas prioridades. Teremos hoje propostas que visam, de novo, chamar a atenção para a liberdade de escolha, para a igualdade de oportunidades e também da valorização efetiva dos contratos. Primeiro, em relação aos contratos simples e desenvolvimento, que constituem uma possibilidade para as famílias, sobretudo aquelas com mais dificuldades económicas, combater as desigualdades e convertem-se num instrumento de financiamento sensível às necessidades dos alunos, queremos, por um lado, desde logo saber o número de crianças abrangidas. E defendemos, por um lado, uma maior dotação orçamental para este tipo de contratos, mas também que os valores de contratos sejam atualizados. A desvalorização destes contratos, pelo pré-escolar e do ensino básico e secundário a famílias mais desfavorecidas, são uma falha e um sinal de desvalorização do ensino. Já sabemos que não valorizam da mesma forma a liberdade de escolha e este mecanismo em concreto de igualdade de oportunidades, mas, no mínimo, o valor dos contratos deve ser adequado. Mas sobre a falta de atualização dos valores, há um caso ainda mais gritante que trazemos também à votação, que são os contratos de cooperação. Os contratos de cooperação abrangem alunos com necessidades educativas especiais severas, que necessitam de apoio se não estão disponíveis noutras escolas, e as verbas não são atualizadas desde 2008. Esta atualização é importante. Para um orçamento 2023, onde há uma narrativa das famílias primeiro, sobretudo para aquelas que mais necessitam, é difícil explicar esta situação. Como era de esperar, não podíamos deixar de fora o ensino superior. No Orçamento de Estado anterior, salientámos a urgência da antecipação no processo de candidatura às bolsas de estudo para garantir que os candidatos tivessem a informação e a aceitação antecipada sobre o estatuto de bolseiro para que não tivessem de esperar meses pelos primeiros recebimentos. Uma medida que fez a diferença e que foi aprovada. Este ano voltamos a apresentar uma proposta que pode efetivamente fazer a diferença a dezenas de milhares de jovens e de famílias. Defendemos que o concurso nacional de acesso ao ensino superior público que tenha uma antecipação na divulgação dos seus resultados. Não se justifica os tempos de resposta atuais. Numa época de informatização, então, mudaram-se os tempos, mudaram-se os meios, mas não se mudaram os tempos de resposta. Há diversas soluções em cima da mesa, como alterações ao nível da diferenciação dos processos por contingentes. Certo é que as famílias e os jovens não podem esperar tanto tempo e têm de ter tempo suficiente para se deslocar, para preparar no seu ano letivo, sobretudo nos alunos deslocados. Isto tem um forte impacto. Relembremos, por exemplo, que neste ano letivo, a divulgação dos resultados foi a 11 de setembro. tendo o ano letivo começado na semana seguinte. Estamos a falar de encontrar alojamento, adaptar uma nova vida, lidar com ansiedades, precipitações, absentismos de famílias. A Iniciativa Liberal tem considerado que é urgente encurtar o tempo que decorre entre a candidatura ao ensino superior e a resposta da primeira fase. A segunda e a terceira beneficiarão também e o objetivo é simples, que as colocações terminem antes de o ano letivo começar. Em suma, esta é uma proposta que fará efetivamente a diferença a dezenas de milhares de jovens e de famílias. Sem sis, sem rodeios, vamos dar um sinal claro e pedimos que esta proposta seja aprovada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre a mesma temática, tem a palavra o Sr. Deputado António Faria, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Nunca a importância da formação profissional foi tão evidente como nos tempos atuais, tanto para quem emprega como para os próprios trabalhadores das organizações. Cada vez mais a formação profissional é encarada como um fator de excelência na valorização do capital humano e das próprias organizações, deixando de ser vista como uma segunda opção e passando a ser encarada como um investimento essencial com retorno efetivo. Este tipo de ensino sempre foi valorizado nos programas do Governo do Partido Socialista, como é bom exemplo a possibilidade de ingresso no ensino superior dos alunos da via profissional que o pretendam. Existe atualmente uma discrepância no financiamento entre escolas profissionais com capital privado e capital público, enquanto que todas as escolas profissionais que não sejam de capital público são financiadas a 100%, sendo 85% do POCH e 15% com participação pública nacional, assegurado pelo Orçamento de Estado via Orçamento da Segurança Social, enquanto que nas escolas com capital 100% público teria que ser o município a suportar a parte da contrapartida nacional. É precisamente neste caminho de justiça e valorização que os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentam esta proposta de alteração que visa dar justiça às escolas profissionais detidas a 100% por empresas municipais, isto é, com capital público. É o caso da Escola Profissional de Felgueiras, a minha terra, e de outras quatro como Sinfães, Barcelos, Povo Lanhoso e Rio Maior. Nestas circunstâncias, como as escolas não têm quaisquer fundos próprios que lhe permitam acomodar os valores decorrentes desses 15%, tornou-se necessário que os municípios, enquanto entidade pública titular participante da maioria do capital da empresa, atribuíssem subsídios à exploração anual, o que fazem mediante a celebração de um contrato de programa exigido pela lei. Os motivos supra-referidos justificam uma regulamentação no sentido de aplicar os artigos 2 e 4 do Regulamento Específico ou uma rúbrica em Orçamento de Estado para 2023 para fazer face aos 15% com participação nacional, tal como para as restantes escolas profissionais do país. Com esta alteração, repomos a justiça e os municípios em causa poderão investir em melhores infraestruturas e condições para os seus alunos, garantindo melhores resultados e prestando um melhor serviço público. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Faria. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, os seus membros do Governo, e vou dar a palavra de imediato ao Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nunes Teixeira. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Os meus cumprimentos à mesa, cumprimento novamente as senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Acada Castro, relativamente às propostas da Iniciativa Liberal, permita-me duas notas. A primeira, relativamente ao compromisso que nós assumimos há cerca de 6 meses, e na altura eu procurei deixar claro que aquilo que era proposto não era um compromisso credível da nossa parte, mas que faríamos os possíveis para tentar agilizar a atribuição de bolsa. E penso que 6 meses depois podemos dizer que fomos além daquilo que nos tínhamos comprometido, porque cerca de um mês depois do início do ano letivo, cerca de metade dos pedidos de bolsa, que são mais de 100 mil, estavam analisados e deferidos e cerca de 40 mil bolsas estavam a ser pagas. E, portanto, o caminho que nós fizemos com um esforço enorme dos Serviços de Ação Social, não só da Direção-Geral do Ensino Superior, mas todas as instituições de ensino superior, permitiu que hoje muitos estudantes possam saber, não apenas sabem com segurança que se preencherem os critérios têm uma bolsa, porque isso foi alterado nas alterações de agosto de 2022, mas também que esse apoio chega rapidamente, porque não basta que nós queremos esses apoios, é preciso que eles cheguem rapidamente para exatamente evitar as situações de abandono. E continuamos a trabalhar para que, na medida possível, todos os pedidos de bolsa, até ao final deste ano civil, tenham sido analisados e deferidos ou indeferidos e pagos. E, portanto, eu acho que isso muda radicalmente aquilo que era o padrão da ação social, porque se recuarmos há alguns anos, nós teríamos 6 mil, 7 mil, 8 mil bolsas pagas ao fim de um mês, e este ano tivemos cerca de 40 mil bolsas pagas ao fim do mês. E, portanto, isso é, penso eu, muito significativo e mostra aquilo que dizia há pouco, de que o compromisso do Governo relativamente à questão da equidade não é um compromisso retórico. A segunda nota é relativamente à questão do concurso nacional de acesso. A questão da agilização da colocação é uma questão que tem alguma complexidade. Nós optamos por não fazer quaisquer alterações no Sistema Nacional de Acesso, porque o Governo, depois da aprovação do programa de Governo, portanto, quando entrava formalmente em funções, estávamos em cima do final do ano letivo. Para estudantes que estavam a candidatar este ano, portanto, 2022-2023, ao ensino superior, estamos a falar dos estudantes que, em todo o seu percurso do ensino secundário, viveram um contexto de grande incerteza e de grande instabilidade por causa da pandemia. E, portanto, estar a adicionar essa instabilidade, alterar as regras em cima desse processo de candidatura, não fazia qualquer sentido. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi esperar pelo fecho da terceira fase do Concurso Nacional de Acesso no início de outubro e, a partir daí, desencadear aquilo que era um compromisso do Governo, que era rever o sistema de acesso ao ensino superior. E nessa discussão que está neste momento a decorrer, já fizemos uma primeira ronda com todos os atores relevantes no sistema para esta discussão. Essa é, obviamente, uma preocupação. Mas, para, se me permitem só um minuto da vossa paciência para explicar, há uma razão muito clara e muito transparente, porque nós precisamos de cerca de um mês entre o fecho das candidaturas à primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior e as colocações. Porque nós temos um conjunto de contingentes especiais, ou seja, de estudantes que têm uma condição de preferência, onde se incluem, por exemplo, os estudantes com deficiência, os estudantes filhos de imigrantes ou lusodescendentes, ou os estudantes que frequentaram percursos em escolas internacionais, que são processos, todos eles, que têm que ser analisados e validados por uma questão de fiabilidade e por uma questão de evitar quaisquer abusos. Estamos a falar de mais de 2 mil candidatos com esses processos, e que levam várias semanas à Direção-Geral do Ensino Superior para o fazer. E, portanto, todo o processo está bloqueado porque estes estudantes têm, obviamente, uma preferência. A hipótese que nós colocamos em cima da mesa na discussão com as instituições, com os representantes dos pais, com os representantes dos estudantes, foi de autonomizar alguns destes contingentes. A questão é também discutir em que medida se justifica manter esses contingentes. Parece-nos, digo desde já, que um contingente para os estudantes deficientes justifica-se, um contingente para os imigrantes obviamente também se justifica, e portanto penso que alguns irão manter-se, mas autonomizar para quê? Para libertar o funcionamento da colocação do contingente geral. Isso depois terá que ser discutido também com as instituições, com as famílias e com os estudantes, porque vai obviamente mexer com modos de funcionamento que estão muito já definidos nas instituições, ou seja, significa que em meados de agosto as instituições de ensino superior têm capacidade para matricular os estudantes e desencadear a segunda e terceiras fases, que têm óbvias vantagens, porque isso significará não só que os estudantes da primeira fase têm mais tempo para encontrar alojamento, mas também os estudantes da segunda e terceiras fases irão entrar no ensino superior não tão tardiamente como estão a entrar neste momento, com um visível prejuízo para o seu percurso escolar. Mas isso implica também uma perturbação daquilo que é o ritmo das famílias, já vou terminar, e portanto significa que aquilo que é o padrão normal de muitas famílias que têm filhos em idade escolar que fazem férias no mês de agosto, isso vai ser alterado. O nosso compromisso é contratualizar isso com os diferentes parceiros e anunciar essas medidas no início de janeiro e, portanto, contamos nessa altura ter uma resposta, mas iremos fazer os possíveis para agilizar o processo, a bem dos estudantes e a bem do sistema de ensino superior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior. Passamos agora ao artigo 121-A, que tem a ver com a compensação a docentes deslocados, na proposta 1019-C. E Pelo Bloco de Esquerda, usará a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já inventaram vários tipos de escola. Durante a pandemia, acabámos